Chico Xavier nasceu no dia 2 de abril de 1910, na pequenina cidade de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais. Quando o menino completou 5 anos de idade, a sua mãe, Dona Maria João de Deus, desencarnou.
E seu pai, João Cândido Xavier, não tendo recursos para sustentar os 9 filhos, viu-se obrigado a deixá-los na casa de parentes e amigos. O menino Chico foi levado para a casa de sua madrinha.
Saia daí!
Madrinha!
Desça!
Durante os 2 anos em que viveu com ela, não foi feliz. A madrinha era muito nervosa e o menino Chico não podia cantar nem correr pela casa, que era logo repreendido, às vezes até com beliscão. Certa vez, depois de ser castigado, o menino Chico foi se esconder no fundo do quintal e lembrou-se de sua mãe querida.
Nesse momento, o menino Chico viu ao seu lado Dona Maria João de Deus. Ela irradiava uma luz muito brilhante.
Mãe! É minha mãe! Oi! Que alegria ver a senhora de novo!
E eu de você, meu filho. Mas Deus é amor. E me permitiu que viesse até aqui. Vamos, não chore mais.
Eu quero ir embora com a senhora, mãe. Deixa eu ir, vai.
Tenha paciência, meu filho. O sofrimento nos deixa mais fortes. Mas tudo há de ser resolvido. Sabe, eu vou pedir a Jesus para que um anjo bom tome conta de você. Prometo que em breve você e seus 8 irmãos se sentirão mais felizes. E agora, meu filho, adeus.
Dona Maria João de Deus cumpriu a promessa. O pai de Chico, meses depois, casou-se com Dona Cidália Batista, uma senhora muito bondosa. E a primeira coisa que Dona Cidália fez foi reunir em torno de si os 9 filhos do marido.
Uma criança precisa aprender a ler e a escrever,
dizia Dona Cidália. E matriculou-os no grupo escolar. Mas não havia dinheiro para comprar livros, cadernos, lápis de cor, borracha. Dona Cidália, então, teve uma ideia. Pediu ao marido que fizesse uma horta no fundo do quintal.
Baratinho! Automate!
E o menino Chico, alegre, todas as manhãs, saía à rua com uma cesta de legumes. E o menino Chico voltava para casa com a cesta vazia. E o material escolar foi comprado.
Quando passou para o 3º ano do curso primário, Chico, com 11 anos de idade, empregou-se na fábrica de tecidos de Pedro Leopoldo. A família de Chico aumentara. Várias crianças haviam nascido com o novo casamento de seu pai. Chico estudava de manhã e às 3 horas da tarde ia para a fábrica carregando seu jantar na marmita. Saía da fábrica às 2 horas da madrugada.
Quando recebeu o diploma do curso primário, Chico parou com os estudos. Tinha de trabalhar para ajudar a família. Chico era um rapazinho exemplar. Era ainda católico, como toda a sua família. Mas iria agora presenciar uma cena que modificaria o rumo de sua vida.
Foi no mês de maio de 1927 que uma sua irmã ficou muito doente. Ela ria e chorava sem parar. E dizia coisas sem sentido. Ninguém sabia a causa, nem os médicos. O pai, desesperado, lembrou-se de que numa fazenda vivia um médium chamado José Hermínio Perácio, que fazia curas. O senhor Perácio foi trazido até Pedro Leopoldo.
Eu já tratei de muitos doentes assim, e todos ficaram curados. A sua filha vai ficar boa. Eu e minha esposa Carmen vamos tratar dela.
O que é que ela tem, seu Perácio?
Por que está tão perturbada assim?
É um espírito sofredor que a faz gritar, rir e chorar. O caso não é tão grave, seu João.
E o que é que eu devo fazer, então?
O senhor deve levar sua filha agora mesmo para a minha fazenda.
Após um mês e meio de tratamento espiritual, a mocinha voltou em companhia do senhor Perácio e de sua esposa, dona Carmen, também médium.
A irmã do Chico voltou, pessoal, e tá curada!
Não diga!
Foi curada pelo espiritismo!
E foi uma alegria geral. E seu Perácio e dona Carmen, a pedidos, ficaram vários dias em Pedro Leopoldo em companhia de seus novos amigos. E como não havia um grupo espírita sequer na cidadezinha, seu Perácio, dona Carmen e os filhos do pai do Chico e amigos resolveram criar o Centro Espírita Luiz Gonzaga. E na reunião do dia 8 de julho desse mesmo ano,
dona Carmen, de repente, dissera que estava vendo um espírito de luz que desejava escrever através da mão de Chico.
Chico Xavier já tinha 17 anos de idade. Dona Josefa Barbosa Chaves foi logo buscar lápis e papel. E a mão de Chico, com muita rapidez, escreveu sem parar 17 páginas. Essa primeira mensagem trazia a seguinte assinatura:
um espírito amigo.
Uma semana depois, verificou-se um outro fato importante. Dona Carmen viu, enquanto orava, uma grande quantidade de livros no ar, pairando sobre a cabeça de Chico Xavier. Mas ninguém compreendeu o que significavam aqueles livros. Mas eram um aviso.
50 anos depois.
Obreiros da vida eterna.
O moço Chico Xavier, mais tarde, haveria de escrever livros com os espíritos de luz? O que realmente aconteceu?
E a vida continua.
Ave Cristo.
Missionários da luz.
Paulo Estevão.
A primeira pessoa que viu o espírito guia de Chico Xavier foi dona Carmen. Ele disse chamar-se Emmanuel e possuía uma luz muito brilhante.
4 anos depois, em 1931, quando já tinha 21 anos de idade, foi que Chico viu seu espírito guia.
E ficou sabendo que Emmanuel, na vida anterior, fora Manuel de Nóbrega, o célebre jesuíta português. E ao tempo do Império Romano, o senador Públio Lentulus. Um dia, com o Chico, ele escreveria a sua história.
Agora, tinha uma missão a seu lado. O primeiro trabalho a ser realizado seria o livro O Parnaso de Além-Túmulo. Para escrevê-lo, vários poetas do além usariam a mediunidade do Chico. E Emmanuel, inicialmente, trouxe a Pedro Leopoldo o espírito de Guerra Junqueiro, o grande poeta português.
Espalhemos a fé, a caridade e a crença. Tenhamos a nossa alma em delubros de luz e acharemos no fim da romaria imensa as venturas e a paz nos braços de Jesus.
E veio o espírito de Casimiro Cunha.
Segui, pois, irmãos terrenos, nessas sendas luminosas. Caminhai sempre serenos, entre lírios, entre rosas. Entre os lírios da bondade, entre as rosas da ternura. Espargindo a caridade, consolando a desventura.
E Emmanuel trouxe Castro Alves. E a mão de Chico escreveu:
uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para frente, caminhai. O amor é luz que se alcança. Tende, tende esperança. Para o infinito marchai.
Vieram depois Casimiro de Abreu, Antero de Quental, Alta de Souza, Augusto dos Anjos, Júlio Diniz, 14 poetas do além. E a primeira edição foi publicada pela Federação Espírita Brasileira, graças a Manuel Quintão, que viu no livro um presente do céu.
O Parnaso, com 156 páginas, foi publicado em 1932, causando um grande impacto, conforme desejava Emmanuel. Os jornais do país comentaram o livro. Humberto de Campos, da Academia Brasileira de Letras, foi o primeiro a confessar que
os poetas de que Chico é intérprete apresentam as mesmas características de inspiração e de expressão.
E Monteiro Lobato, o criador do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o que pensava de Chico Xavier?
Se o Chico produziu tudo aquilo por conta própria, então ele pode ocupar quantas cadeiras quiser na academia.
E outras edições do Parnaso foram feitas, acrescidas de novos autores. O livro, que tinha 156 páginas, passou a ter mais de 400.
E desde os 21 anos de idade, sempre amparado por Emmanuel, Chico não parou mais de psicografar, isto é, de escrever com os espíritos.
E livros, livros e mais livros foram espalhados por todo o território brasileiro, levando para o povo esclarecimentos sobre a vida espiritual, além de consolo, fé e esperança.
Livros de poesia, crônicas, contos, livros infantis, científicos, filosóficos, religiosos, mais de 500 espíritos escreveram com a mão de Chico Xavier. Milhões de volumes foram vendidos, mas Chico continuava pobre, trabalhando como auxiliar de uma repartição pública.
Dai de graça o que de graça recebeste.
E Chico não aceitava nada em troca de seu trabalho com os espíritos. Chico Xavier já tinha 49 anos de idade e sua saúde não estava boa, pois quando menino trabalhara até às 2 horas da madrugada. Era preciso mudar de clima e transferiu-se para Uberaba, em Minas Gerais, onde vivia o médico Valdo Vieira, que lhe disse:
foi bom, Chico, que você viesse para Uberaba. Já psicografamos o livro Evolução em Dois Mundos e agora, juntos, poderemos psicografar muitos outros.
E 6 anos depois...
Chico, precisamos divulgar o Espiritismo também fora do Brasil. Os livros que temos recebido do além precisam ser lançados em outros países. Façamos juntos uma viagem e levemos a consolação espírita a outros povos.
Duas viagens foram feitas. A primeira em 1965, quando fundaram nos Estados Unidos um centro espírita. E a segunda em 1966, quando foi lançado em inglês o livro Ideal Espírita, psicografado por ambos.
Mas quando voltaram a Uberaba, Valdo Vieira deu por terminado o seu belo trabalho ao lado de Chico Xavier.
Adeus, Chico. Agora vou dedicar-me à medicina. Talvez um dia eu volte a Uberaba. Talvez.
E Chico ficou só, mas continuou, como antes, o seu trabalho de amor e abnegação.
E novos livros foram escritos, quase 160 publicados. Alguns em esperanto, inglês, francês, castelhano, japonês. Eles formam uma biblioteca que já vai iluminando o mundo.
E por isso mesmo, muitas cidades oficialmente homenagearam Chico Xavier. Homenagens que ele, humilde, transferiu para o Espiritismo. Eis a vida maravilhosa de Chico Xavier. Uma vida dedicada a Jesus e a Allan Kardec. Uma vida que é um exemplo.